Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Alguns dos nossos convidados para esta audição ainda não chegaram, no entanto, temos uma limitação grande de tempo, temos plenário daqui a pouco, e, portanto, eu sugeria que fôssemos começando com os convidados que já chegaram entretanto, que são representantes da CNA, João Diniz e Fernando Ramos, e também representantes da CAP, Luís Dias e Alexandra Freire. Muito obrigado. Eu queria em primeiro lugar agradecer a vossa presença, muito obrigado por terem vindo a esta audição à Assembleia da República. Como sabem, o tema em debate é cadastro, é um assunto que da maior importância. Vamos fazer este debate, esta audição, a partir do projeto de lei número 300/13 apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Entretanto, também há uma proposta do Governo sobre esta matéria, de criação de um sistema simplificado de cadastro, que poderá também ser aludido nas vossas intervenções, e portanto a grelha que nós vamos utilizar é habitual, portanto dávamos 5 minutos a cada um dos nossos convidados para fazer uma intervenção inicial, e depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e depois damos novamente a palavra aos nossos convidados para responderem conforme entenderem. Nesse sentido, e talvez por ordem de chegada, dava já a palavra talvez ao Sr. João Diniz da CNA para começar. Faz favor.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. 5 minutos para 99 artigos, vamos ao contrarrelógio. Bom, em primeiro lugar, de facto, este projeto de lei é complexo, é trabalhoso e de alta especialização técnico-jurídica. Portanto, de facto, quem o redigiu teve trabalho. Teve muito trabalho, seguramente. E isto é logo inibidor. Quer dizer, eu já não me sinto bem para criticar uma coisa que, subjacente, tem tanto trabalho. É, portanto, inibidor. Os 99 artigos do projeto de lei. Portanto, quanto aos objetivos, exposição de motivos, os objetivos, até os princípios, nomeadamente a própria simplificação que aqui é invocada, embora seja difícil depois a repercussão deste princípio ou deste objetivo da simplificação quando se a seguir desenvolvem 99 artigos, já não estamos a simplificar. Aqui, já não estamos a simplificar. Ainda se fossem 9 artigos. E, portanto, mas diremos que estamos de acordo na generalidade. Entretanto, entramos no núcleo duro e na própria exposição de motivos, quando se fala na fazer o cadastro para se ter o registro da titularidade das propriedades e o correspondente cadastro, para depois ações das bolsas, terras, etc. Mas, enfim, quanto a nós, o núcleo duro, a partir do artigo 14º, na declaração de titularidade. E, portanto, é aqui sim, é altamente simplificada, porque nós sabemos que, em uma base legal, jurídica, judiciária, aquilo que atesta da titularidade de um prédio é o registro notarial da escritura pública nas conservatórias do registro predial. Não é outra coisa. E mesmo esta, às vezes é complicado, porque também é suscetível de ser contestada, não é? Judicialmente, não é? Quando há litígios entre interessados ou aqueles que reclamam essa titularidade. E, portanto, foge-se claramente a isto. Portanto, aqui entramos no acelerador de partículas, ou seja, no acelerador de processos, tendo em vista um cadastro, de facto, que tenderá sempre para ser diferido, para ser transitório, para ser provisório e nunca cadastro efetivo. Porque o grande obstáculo técnico, jurídico, formal que nós temos no nosso país, onde não há um milímetro quadrado de terreno que não tenha dono, um milímetro quadrado que não tenha dono, seja público, seja comunitário, seja privado, o problema é, de facto, é não haver os registros em conservatória das escrituras públicas notariais. E isso não é porque, de facto, há quem já não conheça onde é que estão os prédios, nomeadamente os rústicos, e aqueles de menor interesse económico, e porque quem quiser fazer o registro nas conservatórias é uma autêntica via sacra que ainda por cima custa caro. Se andar por voltas e voltinhas, não lhe fiquem menos 500 euros. E 500 euros não vale a grande parte das parcelas. Não tem esse valor económico. Porque é que eu vou então fazer? E, portanto, estamos aqui, de facto, num beco sem saída. E daí haver tendências a vários níveis para os cadastros simplificados, provisórios. Portanto, acelerador de partícula. Vamos facilitar o acesso ao banco e à bolsa de terras. É só isto. Subjacente a isto está, de facto, este interesse. E, portanto, digamos que põe-se depois um outro problema. É quem é que paga? Há uma lei, que definiu há uns anos esta feitura do cadastro. Acho que na altura se fez um orçamento para 700 milhões de euros, que custaria essa a nível nacional. E a questão agora é quem é que paga? Portanto, e quem paga são os promotores ou os executantes, nomeadamente os privados ou até outras entidades como câmaras municipais. Portanto, aqui está o artigo 27º, a Bolsa de Imóveis de Estado, os 5 anos. É que nem sequer há o cuidado do uso capião, dos 15 anos. Aqui vai-se já para os 5, é o acelerador de processo. Pronto. O cadastro transitório de 3 anos, aqui eu não detetei neste projeto de lei os prazos para reclamação, como, por exemplo, existe em operação análoga agora na reforma da floresta, uma vez que da Ordem de Trabalhos também constava ligação com processos a outro, nomeadamente neste, da bolsa do Banco de Terras e também da reforma da floresta, mas aí até se fala nos 15 anos em que é possível, é passível de reclamação, um sem dono conhecido que tenha sido anexado, integrado no banco e na bolsa de terras. Aqui, não, portanto, isto para contestar exatamente a propriedade, o registro de propriedade, a titularidade do prédio. Isto causa um problema insolúvel nestas condições atuais, no minifúndio, onde existem mais de 10 milhões de parcelas rústicas no centro e norte de Portugal. 10 milhões de parcelas rústicas, há mais do que isso, no centro e norte de Portugal. No sul será mais fácil, porque existe a grande propriedade, como é evidente. Aliás, está feito já também, desde até em 94, um registro bastante aproximado a esse nível. Bom,
já esgotou o seu tempo.
Pronto, é difícil, de facto, quer dizer, resumir 99 artigos em 5 minutos, mas pronto. É que, no âmbito deste projeto de lei e no âmbito dos procedimentos aqui descritos e propostos, realizou-se uma experiência piloto de cadastro urbano e rústico, por exemplo, no meu concelho, Oliveira do Hospital, onde eu próprio tive a minha experiência direta de cadastragem de 7 ou 8 pequenas parcelas que herdei dos meus pais. E, portanto, a via sacra, isto foi pago pelo Estado, no âmbito aqui dos procedimentos que aqui estão descritos. Portanto, esta experiência piloto foi integrada em muitas das coisas que aqui estão. E o resultado qual foi? O resultado foi que, passado um ano e meio, mais de metade das parcelas não foram cadastradas, e era de graça. Ninguém pagava nada. Portanto, tentaram técnicos formados para o efeito no terreno, com GPS, com computadores, de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2016, esteve a funcionar na Câmara Municipal uma equipa técnica para dirimir reclamações e queixas durante ano e meio. Todas as terças-feiras, no mínimo 20 pessoas estavam lá, depois da operação de cadastro que durou ano e meio, a dirimir contendas. Vieram de França, vieram da Alemanha, vieram de Lisboa, viram lá Marcos, mas que é isto aqui? O que é que andou aqui a pôr isto? Pontapé no Marco, logo ali fora. E reclamar a seguir. Portanto, lá estamos. Portanto, este resultado prático dá-nos a ideia das tremendas dificuldades que existem nisto. É, seguramente, das mais difíceis tarefas que algum dia o Estado português vai ter que fazer. E agora, vamos ficar sem fazer? Não, vamos ter que simplificar, de facto. nós somos de acordo que se simplifique, quer dizer, senão isto é incontornável. Mas não vamos ter, ninguém tenha dúvidas. É, ainda não se respondeu à pergunta quem é que paga, que essa é uma pergunta crucial. E depois ficará sempre um cadastro eternamente provisório, durante, enfim, a não ser que se pague às pessoas, para as pessoas fazerem o registro nas conservatórias dos seus prédios. As pessoas, se em vez de pagarem 500 euros, receberem para fazer isso, enfim, aí far-se-á mais uma assinalável percentagem.
Muito obrigado, pronto. Sim. Ainda vai usar da palavra no final. Obrigado pela atenção. Chegou, entretanto, o Sr. Secretário-Geral da UNAC, que cumprimento e saúdo, o Sr. Engenheiro Nuno Mendes Calado, e dava de imediato a palavra ao Sr. Luís Dias, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal. Cá. Obrigado.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em nome da CARP, agradecer o convite que nos foi dirigido para nos pronunciarmos sobre este assunto. O assunto de cadastro é um assunto recorrente. Vem mais uma vez à tona, sempre que temos um período de incêndios mais acentuado, revelam-se novamente os problemas e o cadastro vem outra vez à liça. Obviamente que a não existência de cadastro é uma enorme lacuna, é uma coisa quase inconcebível nos dias que correm, que o Estado e as pessoas, no fundo, não consigam saber exatamente a quem pertence um determinado espaço, e é obviamente um assunto que tem que ser resolvido. Tal como já foi dito, é uma questão de uma enorme complexidade. Se fosse um assunto fácil, com certeza já estaria resolvido, mas é necessário que comece a ser resolvido. Nesse contexto, a proposta que nós temos em cima da mesa parece-nos uma proposta mais ou menos equilibrada, procura simplificar alguns processos, é técnica e juridicamente muitíssimo complexa, pois o assunto também é complexo, não podia deixar de ser, mas no fundo acaba por lançar as bases daquilo que pode ser um sistema nacional de informação cadastral. Não é muito mais do que isso. E já é bastante. Dizia eu que era uma proposta de documento que nos parece equilibrada, porque simplifica, mantém ou garante a existência de alguns mecanismos de salvaguarda, mas que são insuficientes. A questão da titularidade é uma questão crucial, é um ponto fulcral deste assunto. As possibilidades que existem de reclamação e de contestação parecem-nos claramente insuficientes. Os prazos devem ser mais latos e as pessoas devem ter a possibilidade de reclamar e de, caso tenham razão, de ver a sua reclamação atendida, mesmo que para isso tenha que passar algum tempo. Em relação a questões mais concretas, porque o tempo também não é largo, vou tentar ser o mais resumido possível, a questão da titularidade versus presunção, que é no fundo uma das saídas que se encontrou, vai gerar enormes problemas, e não vi no documento a existência, ou pelo menos a proposta de criação, de um mecanismo de resolução de conflitos. E eles vão ser muitos, sem dúvida nenhuma. Era importante que ficasse garantido um mecanismo permanente que, de alguma forma, pudesse ajudar a dirimir esses problemas, porque todos sabemos, especialmente nas zonas de minifúndio, obviamente onde está o problema, a introdução de um sistema novo e da demarcação de terrenos, a colocação de marcos, a limitação de extremas e por aí fora, à medida que se vá sucedendo, obviamente que os problemas vão surgir e é necessária a existência, repito, de um mecanismo que possa ajudar a resolver esses problemas sem ter que haver o recurso para os tribunais, senão então é que nem para 2100 nós teremos alguma vez um cadastro. Por outro lado, também não é referido, apenas é referido que é um processo a longo prazo, não se chegando a definir, obviamente que nós sabemos que é difícil, mas não se chegando a definir nenhum prazo, nem para a sua finalização e, obviamente, também não se define nenhum prazo para o seu início. Por outro lado, também não se menciona como é que vai ser executado. É referido que serão técnicos do Serviço de Cadastro Predial, mas não vai muito além disto. Falta-se em entidades executoras, entidades promotoras, presume-se que possam ser os privados, em alguns casos possam ser as câmaras a disputar o processo, mas acho que era necessário que estas coisas fossem mais concretas, para que possamos perceber, no fundo, como é que isto vai funcionar. Para terminar, uma questão que também já foi referida e ela é determinante também, isto é um processo muitíssimo caro e em nenhum artigo, em nenhuma situação, é referido quem é que o vai pagar. Quanto é que custa? Essa também é uma questão complexa e de muito difícil resposta, mas não, em caso nenhum é referido quem é que o vai pagar. E, como todos sabemos, há muitas parcelas de terreno cujo registro e cujo tratamento referencial custa muito mais do que o valor da própria parcela. Portanto, era importante que este documento, esta proposta, pudesse conter algumas indicações sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Dias. Entretanto, chegou à Associação Florestal de Portugal, representados pelo Sr. Presidente, o Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, e a Sra. Diretora Executiva, a Engenheira Rosário Alves. No entanto, seguindo aquilo que determinámos no início, vamos continuar pela ordem de chegada. Iria dar agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Mendes Calado, para que Secretário-Geral da UNAC, para que faça a sua intervenção em nome da Confederação dos Agricultores de Portugal.
Bom dia a todos. Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso. Cheguei um bocadinho acima da hora e fiquei ali preso no registro. Este diploma que hoje estamos aqui, esta resposta que estamos aqui a analisar, digamos que tem, assim, de âmbito geral, tem duas grandes alterações ou novidades. Uma é que cria, totalmente, abre espaço para criar, tanto um mecanismo para se, de alguma forma, aproveitar de uma forma mais simplificada tudo o que é informação cadastral, ainda que sem essa validade legal de cadastro, mas que foi sendo recolhida por associações, pelas GIVs, enfim, por um conjunto, por projetos, seja o que for. E, por outro lado, também altera aqui um bocadinho o paradigma da criação, melhor, da responsabilidade de fazer o cadastro, que era do Estado, digamos, que abre para outros agentes. Então, isto, em termos gerais, são as duas grandes alterações. Entrando um bocadinho mais nas questões de detalhe, aquela obrigação de registro de cadastro predial e comunicação cadastral, que é assim um dos pontos mais sensíveis, nas áreas, portanto, sujeita a cadastro predial obrigatório, por exemplo, os prédios abrangidos por projetos financiados por fundos europeus, portanto, de investimento ou outros. Portanto, obviamente que isto, se estiver previsto como despesa elegível no próprio programa de apoio, poderá ser viável, não é? Porque digamos que o proprietário tem um acesso a um apoio ou investimento para os custos associados a esse cadastro. Por outro lado, a dimensão que isto representaria iria consumir de forma muito, muito substancial as dotações que estariam disponíveis para dentro desses fundos. Portanto, terá alguma viabilidade complexa. E, por fim, ainda nas áreas não cadastradas, estariam sujeitas à comunicação cadastral obrigatória. Entramos aqui um conjunto que é os prédios dos proprietários aderentes das ZIFs. Depois tem atenção aqui algumas especificações, que é aquele prazo dos 30 dias. Pode ser ainda prematuro fazê-lo nesta fase, porque o ICNF ainda não há de ter aqui o registro e o levantamento cartográfico dos aderentes. Portanto, há até um prazo no regime jurídico de criação das DIFs, um prazo de 3 anos para que a entidade gestora faça um inventário da propriedade dos aderentes. Portanto, se calhar haveria aqui a necessidade de fazer algum ajustamento ou para uma dilação temporal ou para o ICNF fazer um reporte periódico desses registros. Acho que aqui também falta, de facto, fala da delegada em quantidade gestora da Bolsa de Terras, falta do ICNF na articulação que faz com as DIFs. Penso que faltará o envolvimento do IFAP, de alguma forma, que tem, ou através do parcelário, ou através dos próprios limites cartográficos dos projetos que são financiados, também algum potencial de informação para ajudar a este fim. Ainda no mesmo artigo, fala aqui também, tanto fica sujeito a comunicação cadastral obrigatória, os prédios emergidos para operações de licenciamento ambiental, recurso hídrico florestal, e depois também, mais à frente, já abre mais para além do licenciamento, fala também em concessão ou autorização. Portanto, aqui não está muito perceptível o que é que se entende por licenciamento florestal. Por exemplo, o rejar, que é uma simples, portanto, se for o caso de uma simples comunicação, de uma arborização, se está aqui abrangido ou não por esta questão. E quando passamos do licenciamento para a concessão ou autorização, então abrimos muito mais o espectro de situações, algumas das quais poderão não ser difíceis de ser aqui enquadradas, porque o levantamento das propriedades iria condicionar ou impossibilitar esse mesmo licenciamento, pelo menos no curto prazo. Portanto, era necessário, se calhar, clarificar em concreto aqui o que é que se pretende. O artigo 55, quando fala da recolha e comunicação da informação cadastral, tem aqui só uma designação que é algum elemento geométrico que caracteriza o prédio, então algum elemento é uma forma um bocadinho vaga, se calhar que quer seria de alguma clarificação. E por fim, na partilha da informação cadastral, eu penso que faltará aqui, portanto isto impõe as obrigações de comunicação e registro cadastral a um conjunto de serviços públicos, mas não prevê o acesso gratuito à informação cadastral detida pela Direção-Geral do Território. E eu penso que, face ao que é, digamos, que a evolução dos tempos e do acesso à informação, portanto, ainda ontem estive presente naquela sessão do parcelário Simplex, em que o IFAP vai abrir, condicionando, portanto, a reserva do acesso dos dados, mas vai abrir
a organização. Sr. Engenheiro, esgotou o seu tempo.
O meu tempo, pronto.
Mas termina a sua ideia.
Pronto, seria bom, portanto, que este tipo de exemplos em que esta informação que é útil para as DIFs e para as associações fazerem o seu trabalho fosse disponibilizada de forma gratuita. Só em 30 segundos, na ligação que também nos era solicitada relativamente ao diploma que está agora em discussão sobre a reforma da floresta, ao fim e ao cabo é um diploma que está numa fase mais adiantada que este, é como se fosse uma portaria que resultasse deste diploma, porque tem mais detalhe, está mais especificado e, em algumas coisas, dá resposta a algumas necessidades que este aqui não dá, porque precisaria provavelmente de uma portaria regulamentadora, como é a questão da gratuitidade dos registros e de outras questões que depois mais à frente poderei explicar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Mendes Calado, em representação da União da Floresta Mediterrânica e não da Confederação dos Agricultores de Portugal, como o meu guião dizia erradamente, de maneira que está reposta a situação. Agora, ao Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, em representação da Foreste e Associação Florestal de Portugal, iria dar a palavra para fazer a sua intervenção. Tem 5 minutos, Sr. Professor.
Vou passar para o José, para mim só duas coisas.
Muito bem, rápidas. Obrigado.
Primeiro, pedir desculpa da hora chegada, mas isso deve-se ao Fernando Medina. Eu ajudei-o a inaugurar a Federação e dei-lhe dinheiro, ajudei-lhe como vice-reitor do Porto para construir o edifício da Federação, mas tramou-me que não se pode vir para as Amoreiras agora de Campo Polido, é só 250 metros atrás. Foi só por isso que fomos falar a um beco, peço desculpa do atraso. Muito rapidamente, neste documento, lamento que não se fale das GIFs, representam um terço de 900 e tal mil hectares, isso já deve ter sido dito por alguém, não vejo que a informação que as GIFs têm, as entidades gestoras, esteja mencionada, como também vejo quem vai fazer o cadastro vai fazê-lo empresários, segundo que vejo, e cidadãos. Eu julgo que há uma coisa que o engenheiro Moreira da Silva em Portugal e que é notável, que são as associações florestais. E são as pessoas que têm a mão na massa e conhecem bem os terrenos. Portanto, não mencionar as associações florestais parece-me um erro terrível. Por último, espero que isto não sirva para depois onerar os impostos daqueles que trabalham bem nas florestas, que são os proprietários, e esses que trabalham bem e que vão, espero bem que vão ajudar a fazer e devem fazer parte do cadastro ou do estudo do cadastro, que depois não sejam premiados com impostos mais altos. Dava licença, passava para o engenheiro Rosário. Muito obrigado.
Muito obrigada, bom dia. Relativamente à análise do diploma, nós depois faremos também chegar um documento escrito que também que já preparamos aqui à Comissão, mas de qualquer das maneiras vou tentar, no tempo que nos é dado também, dizer aqui algumas questões. E começando aqui por aquilo que o Sr. Professor Carvalho Guerra estava a dizer, é que nós temos necessidade, em grande parte do território, de fazer o cadastro por razões de ordem prática. Nós temos, nomeadamente, territórios identificados, algum deles até com algum trabalho de cadastro feito, nomeadamente nas zonas de intervenção florestal e noutro tipo de territórios também, dos baldios, que também é outro tipo de propriedade que também precisa de um cadastro definitivo e que também põe bastantes contingências também à gestão de alguns dos espaços. E, portanto, nesses territórios, o que nós achamos, este diploma, de facto, é amplo, tenta dar resposta, é complexo e não sabemos se no tempo útil que precisamos, pelo menos logo à partida destes territórios terem o cadastro, se com este diploma conseguiremos dar resposta, exatamente porque, como foi dito no início, não se encontram aqui metodologias e atores para fazer de uma forma expedita um cadastro mesmo que diferido. E, portanto, e isto, falando, digamos assim, de um cadastro simplificado e também o desafio que foi lançado para a nossa intervenção de ligá-lo com a iniciativa da reforma florestal, acontece exatamente a mesma coisa. Nós achamos, e já tínhamos feito esse pedido, para que os técnicos das organizações fossem acreditados como técnicos para efetuarem o cadastro predial, que é uma coisa que não está e que nós, veementemente, temos e ciclicamente temos pedido aos diversos governos, porque isso permitia-nos, de facto, construir com mais celeridade o cadastro e apoiar nas entidades gestoras, mas de uma forma explícita, essas tarefas. Também para este procedimento valeria a pena, e eu não sei se a Comissão já se terá debruçado também sobre isso junto do ICNF, calculo que sim, fazer uma avaliação àquilo que o ICNF está a levar a cabo, porque está a levar a cabo alguns projetos com as organizações de levantamento da estrutura de propriedade, nomeadamente em ZIF, e tem-se visto muitos problemas, que têm necessariamente que ser resolvidos, e tem sido também levado a cabo uma iniciativa paralela que está no terreno, do cadastro geométrico. E aquilo que nos demonstra esse processo é que a conflitualidade, ou seja, a sobreposição dos limites é enorme. E é enorme e isso traz a nu uma vantagem que tem o envolvimento das organizações que estão no terreno. É que as organizações que têm o terreno podem ter um efeito mediador entre proprietários, no sentido de aferirem os limites de propriedade. Se vão entidades externas com uma prestação de serviços, elas fazem a sua prestação de serviços, apresentam os seus resultados legitimamente e depois, se houver conflito, ele fica por resolver. E, portanto, esta abordagem prática era importante ser tida em conta. E nós consideramos que a ligação deste diploma àquilo que é proposto na reforma seria de todo útil para nós sermos mais céleres. Nós gostávamos também que, por via da Comissão ou por outra via, também saber qual foi o orçamento já executado relativamente às operações de cadastro geométrico que estão a ser feitos em vários concelhos em Portugal, porque essa também nos balizaria para uma questão que está aqui, que não é explícita também no diploma, que é o período temporal e o custo que está associado a esta iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Engenheira Rosário Alves. Iríamos agora dar início à ronda pelos grupos parlamentares. E começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, em representação do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar e saudar a vinda dos nossos convidados e pelos contributos que vão dar e que deram e que provavelmente vão dar através da entrega escrita, se possível, da informação que dispõe, porque era útil para a execução dos nossos trabalhos. A intenção do grupo parlamentar do PSD e também do CDS é uma proposta conjunta. Na apresentação desta proposta, visa resolver um problema que estamos identificados, que é a falta de cadastro é referida como um constrangimento ao verdadeiro ordenamento do território e também na parte, não só agrícola, mas também na parte florestal, e não pretendemos com isto fazer o cadastro de um dia para a noite, porque sabemos bem da dificuldade que isso existe. E se não fosse difícil, já existia. Nós já começámos operações de cadastro há muito tempo. O que tem em vista é, desde logo, envolver todas as entidades, quer sejam da administração central, quer sejam da administração local. Nós sabemos que grande parte do cadastro existe, só não é partilhado por algumas entidades. E o que se pretende com a criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral é que toda a informação que está disponível nos diversos organismos seja aí depositada e seja aí vertida e que possa ser partilhada. Depois, nós sabemos que, efetivamente, apesar de aqui ter sido dito que todas as propriedades têm dono, é verdade que sim, mas cada vez mais há propriedades abandonadas. E muitas das vezes os próprios municípios têm dificuldade em notificar os diversos proprietários porque efetivamente não são conhecidos, e não são conhecidos pela falta de existência de cadastro. Por outro lado, também sabemos que o registro matricial existente em território nacional é superior por muitas vezes à dimensão do território nacional. Portanto, logo verificamos que mesmo a informação que existe matricial não está correta. Por isso, o que se pretende é, efetivamente, com este sistema e com este diploma, é que todas as entidades que dispõem, e já hoje são muitas, de cadastro, possam dar o seu contributo a este objetivo, que é, efetivamente, dotar o país de um cadastro tanto mais possível rigoroso. Sabemos também que este não é um trabalho definitivo, não se pretende. Isto é sempre uma coisa transitória, obviamente, que vai ter alterações sucessivas. O próprio diploma prevê isso, que haja atualização permanente. E é também essa uma das formas que nós temos de ir fazendo uma atualização constante. Não se prevê um término, pois não, porque sabemos que isto vai ser difícil. Mas o que importa é recolher toda a informação que existe nos diversos organismos. A pergunta que eu faço e que deixo às outras entidades é se consideram ou não consideram que é útil dar este, tomar esta iniciativa no sentido de recolher toda a informação, quer seja nas ZIFs, quer seja no IFAP, quer seja no ICNF. Ouçam, é o nosso objetivo que esta informação seja recolhida e que depois também permita um elemento novo que não existe até agora. É recolher neste sistema as três vertentes: a informação sobre o território, geométrica, a informação fiscal, através da informação que existe na autoridade tributária, e a informação também da titularidade através do registro. Esta é uma inovação que são as três vertentes que nós entendemos como úteis para uma verdadeira identificação da propriedade e uma verdadeira definição do cadastro. Era esta as questões que tinha para colocar.
Obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, e registro ter respeitado o tempo, o que não é vulgar, convenhamos. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Obrigado.
Cinco obrigado, minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não precisarei de tanto, penso eu. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar os nossos convidados e agradecer o contributo que vieram aqui trazer. Nós já temos ouvido várias entidades e, de facto, como resultado dessas audiências que tínhamos feito, chegamos a concluir que, de facto, seria necessário existir, ou seria útil existir, uma base comum onde depois as várias entidades vertessem a informação e que tivessem também diferentes acessos a essa informação. E também, depois, como também já um dos nossos convidados disse, que depois essa informação tivesse também a facilidade de ser acedida pelo público em geral e de uma forma gratuita seria, de facto, o ideal. Nós percebemos também que há as várias entidades têm informação às vezes até sobreposta, algumas que partilham essa informação, algumas têm alguma dificuldade em partilhar entre elas essa informação porque têm plataformas de base tecnológica diferente, de sistemas de informação geográficos diferentes e, portanto, aquilo que se pretende no futuro é, eu diria que a proposta é isto ser feito em dois momentos. Num momento inicial, de facto, fazer confluir toda a informação para uma base de dados comum, onde haja esses layers de diferentes de informação, consoante as entidades que a fornecem, e depois, num segundo momento, completar aquilo que falta do cadastro com a informação que será dada pelos particulares ou por entidades e pelo próprio governo que irá completando. As autarquias, obviamente. Aquilo que também seria importante ter no futuro, porque todos estes dados, no fundo, são importantes não só para o ordenamento do território, para a prevenção dos incêndios, etc. Não é? Portanto, é útil e é urgente. A pergunta que vos faria será diferente da que temos feito às entidades que possuem a informação, porque no fundo vocês serão mais os utilizadores do que propriamente fornecedores da informação. Eu gostaria de perguntar em que sentido é que isso é útil para as associações e também para individualmente para cada um dos proprietários. E que tipo de acesso é que, embora isso já tenha sido também respondido por alguns, que tipo de acesso é que entenderiam que deveria haver por parte dos utilizadores não institucionais. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradecer os contributos para este debate, que é muito importante. A questão do cadastro florestal é estratégica para responder à necessidade de políticas florestais integradas, de conservação da natureza e de desenvolvimento do associativismo florestal, que é, como foi dito pela intervenção do Sr. Professor Francisco Carvalho Guerra, um dispositivo essencial para qualquer política para a floresta. A questão que nós queríamos colocar é qual é a opinião dos vários intervenientes sobre, sendo este o objetivo de reconhecer e conhecer os proprietários da floresta, antes de mais nada, criar um instrumento para que possa haver intervenção e política florestal, prevenção de incêndios, políticas de conservação da natureza, de conservação de recursos, de conservação de espécies, para ter interlocutores válidos que nos permitam, que permitam estes objetivos de interesse público. O mais importante, mais do que conhecer o detalhe dos limites de cada propriedade, é conhecer os proprietários e conhecer e permitir que esses proprietários se conheçam uns aos outros e se possam associar entre si. E se é esse o objetivo primário, a pergunta que resulta é se mais do que conhecer cada detalhe dos limites extremos das propriedades, não interessaria conhecer o ponto central de cada propriedade, o proprietário dessa parcela, e se em caso de transação, em caso de mudança de propriedade, com certeza então abrir um processo para a delimitação detalhada dessa propriedade. Mas para cumprir os objetivos principais que eu ainda agora enunciei, essa não é uma condição, não temos que ter como condição esse conhecimento totalmente detalhado. Eu gostava de saber se os vários intervenientes partilham desta concepção, porque ela pode ser um critério orientador para um cadastro simplificado, porque todas as experiências de cadastro detalhado que até agora foram feitas demonstraram que essa é uma tarefa ciclópica e que pode, com um objetivo maximalista, comprometer-se qualquer objetivo e qualquer objetivo parcial. E, portanto, era sobre esse primeiro ponto que eu gostava de questionar os intervenientes. Deixando também a nossa simpatia sobre a necessidade de um acesso facilitado e gratuito aos dados do cadastro da Direção-Geral do Território, precisamente com este objetivo de que haja de facilitar o reconhecimento entre proprietários florestais e a facilitação do contacto entre eles e da capacidade de articularem a gestão conjunta e o associativismo entre proprietários florestais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dá agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados aqui hoje, dizer que, e talvez em resposta a vários dos intervenientes, aquilo que distingue este nosso projeto de lei do projeto de cadastro que tem sido desenvolvido é precisamente o facto de este projeto prever a execução de um cadastro simples. Aquilo que tem sido feito e as experiências piloto que o Sr. João Diniz aqui referiu foram um cadastro sistemático que obriga a um trabalho muito maior, que no fundo é muito mais difícil de obter informação, porque só quando estiver totalmente concluído é que a informação é disponibilizada e obriga ao conhecimento de todos os prédios. Como isso, infelizmente, não é possível ou é um trabalho muito difícil de alcançar, para não dilatar no tempo indefinidamente o conhecimento do território, a nossa intenção foi a possibilidade de fazer um cadastro simples, que significa precisamente o ir buscar e beber a informação que existe atualmente dispersa e que é muito vasta, quer em vários organismos da administração pública, quer também em várias entidades associativas, sobretudo no, quando nós falamos no cadastro rural, de associações de agricultores e associações florestais que têm um imenso trabalho, porque hoje em dia a tecnologia permite-nos, portanto, quando nós começámos a fazer cadastro não havia informática, portanto, hoje em dia as aplicações permitem-nos ter um conhecimento do território que é importante congregar, portanto, é fundamental congregar esforços e até recursos financeiros, por muita dessa informação foi financiada com dinheiros públicos e, portanto, que é urgente congregá-la e no fundo, aproveitarmos em prol de um bem comum. Aí, tomamos boa nota e é uma matéria que já tínhamos sinalizado em várias audições que está pouco desenvolvida no projeto. Nós temos consciência disso, o papel que as organizações produtoras podem e devem ter neste processo e que nós temos intenção de melhorar. Portanto, agradeço os vossos contributos. Depois, dizer que no que respeita aos técnicos acreditados, que aqui a engenheira Rosário Alves referiu, é todo o interesse que os técnicos das entidades, das associações florestais e também das associações agrícolas, porque o cadastro rural não é falar só de floresta, portanto o cadastro interessa não apenas à floresta, que já têm um conhecimento do território, um conhecimento de técnicas de informação geográfica, é fundamental que eles, mas é óbvio que para uma matéria desta natureza é fundamental que sejam reconhecidos com base num determinado conjunto de critérios que são necessários, portanto devem e podem e devem ser considerados. Dizer que, tal e qual como o deputado Maurício Marques aqui já tinha referido, aquilo que nós achamos que é de muito positivo e que pretendemos aqui transmitir era a possibilidade de congregar as três vertentes, portanto, matriz, registro e cadastro, e permitir uma atualização permanente e constante, porque estas questões da transição de propriedade são dinâmicas e, portanto, não há um prazo, e aqui voltando também a referir a essa questão, não há um prazo porque nós não podemos fechar, portanto, não queremos fazer uma fotografia do território, queremos ir mantendo, criar um sistema que possa ir continuando a ser alimentado e mais vale conhecer parcialmente o território do que não conhecer nada, e portanto tudo aquilo que já existe de informação deve o mais depressa possível ser aproveitada e inserida neste sistema. Por fim, dizer apenas que, tendo em conta que o tempo aqui é curto para todos escalpelizarmos em pormenor este projeto, que seria de todo o interesse que pudessem enviar por escrito os vossos contributos positivos, portanto críticas, quer sejam elas portanto, do que está pior, menos bem ou do que poderia ser melhorado, para que se possa chegar a um documento mais universal e que possa rapidamente contribuir para a resolução deste problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por cumprimentar, por saudar a presença dos nossos convidados, representantes de confederações e associações ligadas mais ao mundo rural, às florestas, e agradecer a presença naturalmente. E começaria por dizer que o motivo muitas vezes invocado para a não concretização do cadastro por diferentes governos se prende com o facto do preço elevado que este processo implica. Dizer ainda que um dos últimos, ou penso que até, se não estou enganada, nas últimas audições que aqui tivemos, alguém dizia muito bem que se o cadastro custa muito dinheiro, a não existência desse cadastro poderá ainda ficar-nos mais cara. Portanto, a existência do cadastro, eu penso, ou a necessidade do cadastro, eu penso que já ninguém a discute, efetivamente tem que ser feito, deve ser feito. E eu gostaria de colocar algumas questões aqui aos senhores convidados presentes, e a primeira seria se poderá ser estabelecido algum nexo de causalidade entre a ausência de cadastro e os incêndios florestais. Dizer ainda que, ou perguntar ainda, se consideram que existe que existem já instrumentos e legislação para realizar o cadastro e se não será a falta de recursos humanos e materiais para este processo e à própria Direção-Geral do Território que travará este processo. Portanto, há instrumentos, há legislação, será mais pela falta de recursos que isto não se processou ainda, que este processo não se processou ainda. Dizer ainda, perguntar ainda se consideram se deve ou não ser dado um estímulo à inscrição dos prédios, que é um elemento fundamental para a colaboração dos proprietários para ajudar neste grande processo que é a construção do cadastro e a necessidade da construção deste cadastro. Perguntar, finalmente, se as associações e confederações aqui presentes podem trazer algum contributo para a concretização deste cadastro, do cadastro, e qual seria esse contributo, através do conhecimento que os senhores têm, pelo trabalho de proximidade junto às florestas e às zonas florestais do país. E muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Entrávamos então no período final, em que iria dar novamente a palavra às entidades convidadas para responderem às questões que os senhores deputados aqui colocaram. E seguiria a mesma ordem inicial e começaria por dar a palavra ao Sr. Luís Dias, da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. Ah, foi o Sr. João Diniz. Eu comecei depois. Ao Sr. Diretor João Fontes Diniz, da CNA.
Sim, muito obrigado. Bom, as questões assim mais práticas. De facto, o Sr. Deputado Maurício diz que há mais áreas nas finanças, nas certidões exterior, do que as áreas reais no terreno. A minha experiência pessoal foi que o meu avô, quando registou nas finanças as parcelas, registou com área a menos, porque não era burro, pagava menos impostos. E, portanto, essa é que... Não. Essa é que é a questão. Há menos áreas nas minhas certidões exterior, eu fiz o cadastro... Desculpe. Eu fiz o cadastro e a área no cadastro foi superior do que era na certidão de teor. Não, é que só o meu avô é que era esperto, era o que faltava. Oh, bom, mas pronto, eu estou a dar aqui notícia daquilo que aconteceu comigo. Portanto, se quiserem ter em conta a experiência concreta, tenham, se não quiserem, é convosco. Continuem a falar do sexo dos anjos, passa a expressão. A questão do centro da propriedade. Não há centro de uma propriedade ou de uma parcela. Não há centro de uma propriedade ou de uma parcela se não houver extremas. Portanto, o centro geométrico de uma parcela obtém-se conhecendo as extremas e não o contrário. Portanto, aqui também não há hipótese. Depois, o cadastro simples nas experiências pilotos. É que foi simples. Tenhamos a noção de que foi simples. Ninguém exigiu a ninguém registros das escrituras para se marcar. Nas finanças, no limite, eu, se quiser, registro Portugal inteiro. As finanças só querem saber se eu lhe pago impostos. Querem lá saber agora se aquilo corresponde ou se não corresponde. Tenhamos essa noção. Eu registro, no limite, é evidente, no limite, eu registro Portugal inteiro nas finanças, num artigo. E depois, desde que pago os impostos, o que é que as finanças querem lá saber? Portanto, o registro da escritura pública notarial na conservatória, só isso é que é a prova legal do título de propriedade. E para se chegar lá é uma via sacra que ainda por cima custa caro. E enquanto isto não for resolvido a montante, não se resolve nada a jusante do ponto de vista definitivo. E é por isso que, de facto, nós também estamos de acordo que se simplifique, porque senão não saímos daqui. Não saímos deste problema, um imbróglio tremendo. Bom, ninguém teve que apresentar as escrituras. Agora, é complicado, porque quando nós vamos ao terreno, eu vou e levo pelo menos mais dois daqueles proprietários que confinam comigo. E quando é que se juntam três no mesmo momento à procura dos marcos, cobertos com 1 metro de mato, em parcelas que arderam? Quer dizer, tínhamos a noção, e isto foi grátis, para nem metade das parcelas foi cadastrado, e foi grátis. E agora com os outros cidadãos, nos outros dos 170 municípios do Conselho? Nestes municípios, 6 ou 7, piloto foi grátis, o Estado pagou. E os outros agora pagam eles? Então como é que é? Discriminação entre cidadãos? Isto é inconstitucional. O Estado tem que pagar, não tem dinheiro, arranja. Bom, depois... agora é de facto útil juntar a informação dispersa. A informação desperta. No centro e norte do país há 10 milhões de prédios rústicos. Mais de 10 milhões. Nem dois terços estão cadastrados. Quer dizer, no sul houve, em 94, o registro geométrico, o cadastro geométrico. Enfim, o sul a grande propriedade é mais fácil. Mas também no sul a pequena propriedade também ficou por cadastrar. Agora, a questão do abandono. Atenção. Há abandono porquê? Porque não há cadastro? Não. Há abandono porque as parcelas rústicas, agrícolas e florestadas ou a florestada perderam o interesse económico em consequência direta das más políticas agrícolas e de mercados na questão da agricultura e da agricultura familiar e do preço da madeira à produção. Acham que a 25 euros a tonelada ou metro cúbico na madeira na mata de pinho ou até de eucalipto, a 25 euros, alguém... Qual é o interesse económico? Enquanto isto assim tiver, não se resolve problema nenhum da floresta. Significativo. Não se resolve respeitando os direitos e interesses dos pequenos e médios proprietários. E eu repito, se quisermos respeitar, incluindo o direito de propriedade. Porque o que isto visa é expoliar o direito de propriedade dos pequenos e médios, daqueles agora, dessa espécie de nova categoria de propriedade que é o sem dono conhecido. Porque agora inventou-se essa. Existe... já na nossa cabeça e nos nossos papéis, uma outra forma de propriedade é o sem dono conhecido. Não. Há sem dono conhecido, a grande parte não tem interesse económico. A agricultura familiar deixou de ter interesse económico e foi desvalorizada. A nossa floresta multifuncional e até no minifúndio industrial não tem interesse económico. É por isso que quando está um incêndio florestal, eu não vou lá para o meio. Ainda lá corro o risco de lá ficar assado. Vou defender o quê? Se me pagam a madeira, muito quando obrigado. Me pagam terminou madeira de espécies, o eucalipto ou o pinheiro a 20, 25 euros, e a de carvalho vendo-a para lenha, e é quando a vendo. Obrigado. Enquanto isto assim estiver, enquanto houver a ditadura dos hipermercados que esmagam a produção nacional impondo os baixos preços à produção, enquanto houver a ditadura de quatro grandes grupos económicos ligados às fileiras florestais, nós não resolvemos o problema da floresta. E...
obrigado, obrigado, Sr. Diretor. Eu terminou o seu tempo. Dizer, temos que respeitar mesmo o tempo.
Pronto, eu não vou de respeitar. Eu assiná-lo.
É que eu não venho de Pimbra aqui para falar 10 minutos, tenho um paciente. Epá, eu não sou uma pessoa importante, mas vim de Pimbra aqui, compreendo. Passar aqui uma noite para falar 10 minutos sobre assuntos desta
empresa. Oh, Sr. Diretor, desculpe. Não vale a pena. Desculpe, existem, vale regra, a existem regras que devem ser cumpridas.
De andamos a fazer de conta que ouvimos.
Desculpe, deve respeitar o Parlamento e não deve dirigir-se ao Parlamento dessa maneira.
E por respeitar,
perdão.
E por respeitar o Parlamento.
Perdão. Sr. Diretor.
Este Parlamento,
Sr. Diretor.
O 25 de abril de 74, é que eu digo o que estou a dizer.
Peço-lhe o favor.
Por respeitar exatamente esta casa.
Peço-lhe o favor. Peço-lhe o favor, ter calma, peço-lhe o favor de se acalmar e ter calma e estar sereno, porque nós estamos aqui numa comissão de forma serena e construtiva e desde já dizer que se porventura o Sr. Diretor quiser acrescentar mais alguma coisa, esta comissão está aberta aos contributos escritos, aliás já vários deputados fizeram referência a isso e naturalmente que tomaremos em conta todos os contributos que queira fazer chegar a esta comissão. Mas, como deve compreender, nós temos regras e essas regras fazem parte do exercício democrático desta Comissão e, nesse sentido, temos que a respeitar, até porque existem compromissos com outras entidades e de outra natureza que não permitem a violação dessas regras. Continuando a nossa audição, daria agora sim a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Dias, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal.
Muito obrigado, uma pequena correção. Eu não sou engenheiro, mas é só uma pequena correção. Não faz mal. Não faz mal. Tentando de forma resumida e rápida responder às questões que foram levantadas. Utilidade de iniciativa. Obviamente que a utilidade é total, no fundo, ajuda a desencadear um processo porque, pelo qual todos há muito tempo vimos reclamando. Portanto, obviamente que tem toda a utilidade. Em relação à existência de propriedades sem dono ou propriedades abandonadas, eu aqui vou tentar responder logo a mais uma ou duas, que é mais uma ou duas questões das que foram levantadas. Propriedades abandonadas versus cadastro versus incêndios. do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não há uma relação causal entre a inexistência de cadastro e a existência de incêndios. São coisas distintas. Há incêndios onde não há cadastro e há incêndios onde há cadastro. Não se deve estabelecer como causa para a existência de incêndios numa determinada zona a existência ou não de cadastro. Tem que se ter em conta, essencialmente, a questão que já foi aqui abordada pelo Sr. João Diniz, da ausência ou não de rentabilidade. Essa é a questão fulcral em relação aos incêndios, sendo que não é o assunto que aqui estamos a discutir, mas já que ele foi chamado, a existência de rentabilidade ou não existência de rentabilidade define a existência ou não de gestão e, consequentemente, podemos ter a existência de incêndios ou não. Em relação também àquilo que... Nós estamos aqui a falar de um documento que propõe a criação de uma base de informação que vai muito para além de um cadastro florestal. Pelo menos é o entendimento que nós fazemos disso. Não é, essencialmente, é o cadastro rural dos prédios rústicos. Depois, em relação... há aqui perguntas que não são bem concretas, às vezes são mais comentários. Obviamente que o acesso a esta base de informação deve ser gratuito, ou tendencialmente deverá ser gratuito, se possível, deve ser fácil e deve ser público. Não vejo porque é que não há de ser público, antes pelo contrário. Em relação à realização do cadastro, tendo em conta a questão de existência de recursos humanos, obviamente que essa é uma questão crucial. Para realizar este tipo de trabalho tem que se ir ao terreno, tem que se ir ao terreno muitas vezes, tem que se conversar com muitas pessoas e é necessário, obviamente, muitos recursos humanos. Daí que a colaboração ou o envolvimento das associações de produtores e das associações de agricultores é fundamental. A prova disso é o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível do parcelário, que neste momento é a base com que os agricultores portugueses recebem as ajudas diretas europeias e também a base com que são neste momento elaborados os projetos de investimento, através dos polígonos de investimento, para as candidaturas às medidas de apoio ao investimento. Foram feitos numa primeira fase, com uma enorme colaboração das associações de produtores florestais e de agricultores, e ainda hoje elas têm um envolvimento muito grande porque estão no terreno e podem ter um papel facilitador nessa área. Para terminar, obviamente, se houver um estímulo à inscrição dos prédios, nós podemos ter uma aceleração do processo. Acho que há uma relação direta. Que tipo de estímulo? Pois os estímulos normalmente têm a ver com dinheiro ou com facilidades. E se a inscrição dos prédios puder acrescer alguma facilidade ou a gratuidade neste processamento, obviamente que será uma ajuda muito importante. Termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Dias. Dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Mendes Calado, em representação da União da Floresta Mediterrânica.
Então, tentando passar de forma breve pelos pontos que foram aqui assinalados. Há aqui uma questão, ou seja, este diploma, ainda que possa levar a algumas alterações no sentido de se tornar mais operacional, ele de facto cria, da mesma forma que o diploma que está em consulta pública no âmbito da reforma da floresta, cria uma alteração face ao passado, de facto, é que cria um mecanismo de simplificação para fazer o cadastro para estas áreas. Portanto, isso é, de facto, quer num, quer noutro, uma alteração muito positiva que pode ser ajustada e melhorada. E neste aspecto, Eu não sei se têm noção ou não, mas, por exemplo, nós temos atualmente em Portugal, mais ou menos, mais ou menos coisa, 1 milhão de hectares dentro de ZIFs. E destes 1 milhão, para aí 600 mil ou uma coisa assim do estilo, provavelmente estarão em zonas, em ZIFs, que não têm, em áreas que não têm cadastro. Dentro destas, de certeza, há uma área muito, muito, muito significativa de levantamentos perimetrais feitos pelas associações. E hoje em dia as associações têm já uma realidade tecnológica muito avançada. Usam GPS do último modelo, com precisão. E outra coisa que é também muito importante, tanto nós quando falamos de... para a aplicação florestal, portanto, não, apesar de hoje em dia até muitas associações usarem esse tipo de tecnologia, aquilo não tem que ter precisão subcentimétrica, estamos a falar de uma escala florestal, portanto, coisas com, ainda que em áreas pequenas, 5 metros quadrados, 1 hectare ou mais, portanto, temos que ajustar as coisas à sua realidade, e isso pode fazer essa alteração. Portanto, toda esta informação pode ser muito bem aproveitada através destes mecanismos mais simplificados. Sobre a questão dos terrenos sem dono ou abandonados, os terrenos de facto têm dono. Muitos deles estão abandonados pelas razões que aqui falamos já. Eu não sei se já tiveram a oportunidade, se calhar a DGT já transmitiu essa informação. Eu não conheço ainda nenhum relatório sobre a aplicação, que ainda não está concluída, do Sinergic, mas em conversa com uma das empresas que fez uma freguesia ou duas, já não me recordo bem, dos municípios abrangidos pelo Sinergic, lá é mais no Algarve, que se não me falhar, mais acho que é Loulé e Tavira, ela contou que a melhor freguesia em que trabalhou não conseguiram identificar 15% dos prédios. Ou seja, de facto, não sabem, 15% dos prédios não se conseguiu perceber nem chegar à identificação ou ao contacto com a pessoa. E esta era a melhor realidade. Há outras freguesias onde a situação foi ainda pior. Portanto, há de facto aqui um problema complexo que é preciso aqui trabalhar. Sobre a questão dos estímulos à inscrição dos prédios, sim. O diploma que está em consulta aqui na reforma da floresta dá alguns avanços nesse sentido, mas eu aqui vou-me permitir, e relativamente ali à senhora deputada do PCP, iniciativas como a que o PCP fez com o aditamento ao Orçamento de Estado para aumentar o IMI especificamente dos prédios com mais de 50 hectares nos distritos do Sul. Digamos que não são estímulos nem bons sinais à navegação para que as pessoas, seja qual for a sua dimensão, procedam à atualização do seu cadastro. Não só porque não faz sentido nenhum, digamos, rever os critérios só para prédios acima de uma determinada dimensão, se é para fazer, é para fazer para todos, é o que faz sentido. Portanto, mas digamos que é o tipo de iniciativas que são completamente, na minha opinião, contraditórias àquilo que se pretende, que é que toda a gente não tenha medo das finanças, cumpra as suas obrigações, como é óbvio, mas de forma equitativa ou adequada à sua realidade ou rendimentos. Portanto, em traços gerais, penso que era isto. A engenheira Rosário já falou, quer num, quer noutro diploma também, o próprio o da reforma falta, refere as sociedades de gestão, refere as ZIFs, mas de facto há uma ausência clara das associações de produtores florestais que têm técnicos capazes e tecnologia para que possam fazer estes levantamentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Mendes Calado. Dava agora a palavra, para terminar, à Sra. Diretora Executiva, Engenheira Rosário Alves, da Associação Florestal de Portugal.
Muito, muito obrigada. Aqui a questão abordada pelos partidos que tiveram esta iniciativa parlamentar, eu tenho que acompanhar no objetivo primordial, que era, de facto, a questão da centralização e da partilha da informação dos órgãos da administração pública. E, portanto, isso é importante não só ao nível do cadastro, mas a muito mais níveis de informação, e que os atores socioeconómicos têm imensa dificuldade, muitas das vezes, em fazer planeamento, em fazer certificação florestal, nomeadamente porque a administração pública nem tem organizada, nem partilha entre os seus vários organismos, nem a disponibiliza publicamente.
e prefaziando aqui um dos intervenientes, muita dessa informação também foi paga por fundos públicos ou por fundos europeus e, portanto, também teria que estar disponibilizada. Relativamente à importância do cadastro, relativamente às políticas, ela é de facto essencial. É essencial o cadastro na questão do planeamento, é para os atores socioeconómicos e também deve ser naturalmente para o Estado, nomeadamente para ver o impacto das políticas, não tanto para as fazer muitas das vezes no território, mas para ver o impacto relativamente também ao tecido socioeconómico, digamos assim, que temos no terreno. O cadastro relativamente à questão dos incêndios, ele, ou a outra questão, ele é essencial sob o ponto de vista dos utilizadores, se nós quisermos andar a 100 à hora nos nossos trabalhos em vez de a 50 km à hora. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que o cadastro, provavelmente, nos tempos dos nossos avós, não era necessário porque as pessoas estavam no território, conheciam, geriam, não precisavam de ter uma cartografia porque se entendiam, tratavam juridicamente das questões com alguma facilidade. E, portanto, produziam, não havia incêndios e não havia cadastro. Hoje, a realidade, sendo diferente, o cadastro é importante, nomeadamente, por exemplo, para as associações. As associações tiveram que fazer as DIFs e o Estado apoiou a fazer as zonas de intervenção florestal, exatamente para identificar o proprietário. O proprietário, e vamos dizer esse ponto central, eventualmente, que foi referido pelo seu deputado do Bloco de Esquerda. Mas se nós quisermos andar para a frente, e se nós quisermos contratualizar, e se nós quisermos, por exemplo, encontrar modelos de governo dentro das DIFs, nós temos que saber a porção de território de cada um dos proprietários. E aí os limites passam a ser importantes. Claro está que aqui também já foi avançado por nós, o que os proprietários temem de alguma forma é que no momento a seguir fazer-se o cadastro e essa identificação fiquem com alguns problemas resolvidos, mas fiquem também com outro fardo, que é o fardo das coimas, porque aqui relativamente aos incêndios, curiosamente, o que foi referido pelo seu deputado do PSD é todas as propriedades têm dono, mas não se conhece e as autarquias têm dificuldade em autuar. Ou a GNR em fazer o processo de contraordenação. E, portanto, é isto que os proprietários receiam. E para que diminuir esse receio, o que é que nós temos? Temos que lhes dar incentivos e temos também que lhes dar um horizonte temporal em que nos responsabilizamos a não agravar fiscalmente, nomeadamente, o IMI. E, portanto, com isso, com os benefícios que estão previstos na reforma e, eventualmente, com a dilatação do prazo, porque são 2 anos aquilo que está previsto na reforma, em termos práticos vão ser 18 meses e, mesmo assim, não sei se em 18 meses teremos a máquina, mesmo com a disponibilização agora do parcelário, que é uma iniciativa também que elogiamos por parte do atual governo, mas que há 4 meses atrás era impossível e anteriormente também era, porque nós estamos a pedir a disponibilização do parcelário para as organizações florestais há mais de uma década. E, portanto, vamos ver, é uma ferramenta, e isto traz-me aqui outra questão que foi colocada aqui, que era os suportes tecnológicos da administração pública. E o parcelário também não é um instrumento tecnologicamente perfeito e tem muitas dificuldades. E, portanto, aquilo que nós sugerimos à reforma que está em curso foi, para o cadastro, haver aqui um modelo, que não é o único, pode haver contratação de empresas, concursos públicos, mas para haver um modelo de relacionamento entre o Estado e as federações das organizações e depois estas com as suas organizações no terreno, para elaborar o cadastro, em primeiro lugar, nas zonas de intervenção florestal, mas também nas outras propriedades de outros associados das organizações. E, portanto, tentarmos cobrir esse universo o mais rapidamente. E, para isso, propusemos um contrato-programa que fosse para o cadastro, como para outras ações que também fazem, mas essa está lá inscrita, e que começássemos por experimentar esse modelo, que é o modelo que nos falta experimentar e ver. E fazer isto de forma a que haja vários níveis de controle. Haveria o trabalho das associações no terreno e já agora coordenadas, se calhar, com as autarquias e com as juntas de freguesia.
Senhora engenheira, terminou o seu tempo.
Vou terminar. As autarquias acho que podem ter um papel importante, nomeadamente na assessoria jurídica. Para terminar, o Conselho Consultivo ou outro órgão de acompanhamento ao cadastro, nós recomendaríamos que tivessem as organizações nesse órgão. porque poderiam ser úteis e muito mais se aceitassem esta proposta de modelo de efetuar o cadastro.
Muito obrigado. Chegados ao fim desta audição, queria agradecer a presença das diversas entidades, as valiosas intervenções que os seus representantes aqui fizeram e dizer mais uma vez que esta Comissão e a Assembleia da República agradece os contributos que eventualmente cada uma das organizações possam adicionalmente enviar-nos. Desejo a todos um bom dia e peço às senhoras e senhores deputados que se mantenham, porque a nossa Comissão tem uma segunda parte de trabalhos que vamos continuar. Obrigado.